Ei, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau.
Vamos lá então, a conquista pela excelência. O pastor Calito Paz diz que a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa, não tem como você abençoar o céu. O céu é a fonte das bênçãos. Mas quem você pode abençoar? As pessoas. Essa geração na qual vivemos. As pessoas com quem interagimos. Eu tomei uma decisão para a minha vida a partir deste ano. Eu pedirei para o céu e proverei para a terra. Eu quero pedir para o céu e eu quero prover para a humanidade. Sabe por quê? Senão, às vezes, a gente entra em um ciclo de pedimos para a terra e daqui a pouco achar que a gente está provendo para o céu. Quando a gente doa, quando a gente é generoso, quando a gente contribui, a gente não está provendo para o céu. A gente está sendo agente do céu para prover na terra. Por isso, a generosidade é um princípio que não pode ficar fora do nosso leque de atitudes em 2019. A generosidade destrava portas e fez parte da vida de José ser excelente, ser generoso. Algumas etapas da sua vida constroem aquilo que a gente quer apresentar nesta manhã, nessa oportunidade aqui. José, ele foi o primeiro filho de Jacó, que se tornou Israel, com a sua esposa favorita, Raquel. Hoje em dia, você, marido, só tem direito a uma esposa e ela tem que ser a favorita. Mas naquele tempo, a estrutura de sociedade era diferente. Ele queria se casar, o seu pai Jacó queria se casar com Raquel, e aí o sogro tinha um jogo de cintura e lançou mais uma de cortesia, que Jacó nem queria. E essa que ele não queria, ele veio a ter filhos primeiro, e também com suas respectivas servas e concubinas, mas com aquela que ele mais amava e desejava, ele teve um primeiro filho, e o nome desse filho é José. Então, José, ele tinha um brilho para o seu pai, Jacó, para o seu pai, Israel, que era diferenciado. Ele olhava e falava, puxa, mas esse menino foi sonhado, é do casamento que eu sonhei, eu desejei. E Raquel enfrentou tantas lutas até conseguir dar à luz, até conseguir ter um filho. Eu tenho certeza que na vida de Jacó essa foi uma grande alegria. E por isso, ele tinha um mel de seu pai, assim, seu pai deu uma túnica para ele, dava moral para ele, quando dava briga entre os filhos, José, conta para mim, dá um relatório aí, vai, José, conta para mim o que eu não estou vendo. A interação pai e filho, Jacó e José, era muito conectada, era banda larga, era mais do que o 5G, que ainda nem lançou ainda. Eles tinham uma conexão tão pura, tão profunda, que causava ciúmes e inveja nos outros. Então, o José, ele veio a sonhar, e ele teve um sonho em duas etapas, a gente vai ler aqui, mas ao revelar o seu sonho sobre o futuro, ele foi perseguido dentro da sua própria casa, foi vendido como escravo para os midianitas, e posteriormente, assim chegou no Egito. Ele trabalhou na casa de Potifar, o capitão da guarda, um oficial do Egito de alto escalão, e lá ele prosperou o seu chefe, mas também foi acusado injustamente de ter tentado ter relação com a esposa de seu chefe Potifar. Isso não era verdade, mas ele foi acusado e então preso. E preso, ele interpretou o sonho de dois encarcerados, um copeiro e um padeiro, que esqueceram dele lá na frente, e ele foi lembrado na hora certa e foi chamado à corte de Faraó para compartilhar sua habilidade de interpretar sonhos, porque a maior autoridade do Egito tinha sonhos que não conseguia interpretar. E dali ele vai para um novo nível de influência, de trabalho, de bom testemunho. E ali ele pode, então, receber seus familiares e dar um novo destino para o que o seu povo posteriormente viveria, morando no Egito e deixando instruções sobre sua morte e seu legado. Algumas instruções legais sobre a vida de José que eu peço que você anote. Primeiro, a importância de identificar e focar
no nosso destino. Destino não numa perspectiva fatalista, mística, inevitável, mas destino quanto a ponto de chegada, onde Deus quer me levar. E às vezes na vida as situações se apertam tanto que há uma pergunta no nosso subconsciente: onde Deus está querendo me levar? Só que você precisa saber que Ele já tem definido para que direção Ele vai te levar. Eu quero ler aqui Gênesis 37, 5 a 10, para aterrizarmos aí na mesma página. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ou seja, já o odiavam antes de sonhar. Você acha que tem gente que tem raiva de você por causa dos seus sonhos e ideias? Eu te digo, tem gente que tem raiva de você antes de você abrir a boca. E você precisa aceitar isso, que dói menos. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Então José, ele estava não apenas sonhando, não era utopia nem distopia. Utopia, do original utopos, significa lugar nenhum, é um sonho sem objetivo. Distopia vem de uma teoria de um sonho negativo, ou o maior medo, ou poderíamos dizer um pesadelo. Agora, o que José estava tendo não era nem utopia, nem distopia, era uma previsão do futuro. Ele estava vendo uma sinopse do seu amanhã. Ele estava vendo um trailer do filme da vida que Deus havia preparado para ele. Só que, ao contar para os outros ficaram com raiva. E já o odiaram mais. E o interessante, duas lições só nesse ponto. José não parou de sonhar e José não parou de falar sobre o que ele estava visualizando. Ele foi odiado na primeira, ele podia ter deixado de sonhar ou de contar, mas ele não perdeu a capacidade de sonhar, de imaginar um mundo melhor além de seus olhos e de contar isso. Para quem ele contaria, gente? Ali ele estava contando para pai e irmãos. E normalmente naquela sociedade, trabalhava-se na profissão do pai, e eram as pessoas com quem eles mais interagiam. Seus irmãos eram seus colegas de trabalho. Então, José sonhou e compartilhou. Mas ele não viveu ferido, porque ele se importou, identificou e focou no seu destino, e não nas críticas das pessoas. Também, ter um caráter aprovado. Escreva aí caráter. Como um amigo dizia, mais vale caráter do que o cara ter. É verdade? Porque o que você tem pode ser levado, mas caráter não pode ser levado. Por exemplo, uma tragédia na vida de uma pessoa pode levar bens e posses materiais? Pode. Agora, quando passamos por uma dificuldade em Cristo, o que acontece com o nosso caráter? Melhora. Está entendendo? Então você precisa priorizar e nutrir, desenvolver seu caráter, para que ele esteja sempre aprovado. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela, a mulher do Potifar, seu chefe, o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Ou seja, era uma perseguição em cima dele. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, a história continua e é o próximo ponto. Você precisa superar a atmosfera de injustiça. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Hebreu porque os judeus ainda não existiam, tá? Então aqui ainda era o povo hebreu. Eles nem tinham Israel ainda, nem tinham terra. Era um povo que ia mudando de lugar. Ele entrou aqui, tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. A gente tem feito esses paralelos aqui na igreja. Deixa eu falar. Enquanto você não aprender a lidar com a injustiça, você não será confiável o bastante para ser colocado na justiça. Enquanto você não aprender a lidar com a desonra, você não é apto para a honra. Enquanto você não aprender a lidar com o desrespeito, você não é confiável para o respeito. É na adversidade que a gente é treinado para o lugar desejado. Também, desenvolver um coração de servo obediente. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Quem tem um coração servo, obediente, percebe que não lhe faltam oportunidades. Eu te digo, as melhores oportunidades da vida não são as que te dão, são as que você cria. Você precisa aprender a criar oportunidades, estando satisfeito, de tanque cheio, disponível e à disposição. Há uma diferença entre estar à disposição e estar disposto. Estar à disposição é estar livre. Um amigo meu fala, quando você estiver de bobeira, me dá um toque. Eu falei, não, então a gente não vai conseguir isso falar, porque no dia de hoje é difícil a gente estar de bobeira. Estar disponível, à disposição. Agora, outra coisa é disposto. Que em 2019 você não perca nenhuma oportunidade, porque você vai estar disponível e disposto, disposta em nome de Jesus. Amém? Superação pessoal para ser bem-sucedido. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. Então, José, por ter um coração alinhado e focar em superação pessoal e não em reclamar da injustiça alheia, ele já era bem-sucedido antes de alcançar o sucesso. Deixa eu te chocar um pouquinho com esse princípio. É possível ser bem-sucedido antes de alcançar o sucesso. Porque ser bem-sucedido não tem a ver apenas com resultados humanos, externos, financeiros, estéticos. Ser bem-sucedido é uma resolução do coração. Posso dizer uma coisa? A gente não quer ser apenas uma igreja grande. A gente quer ser uma grande igreja. Que você não seja uma pessoa apenas com resultados grandes, mas que você seja uma grande pessoa. É possível ter grandeza antes de alcançar resultados grandes. Na verdade, talvez seja a única forma de alcançarmos o que é grande de verdade. É com grandeza aqui dentro, para conquistarmos grandeza do lado de fora. Também, ter uma história marcada pelo sobrenatural. Escreva aí, sobrenatural. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Eu já disse isso antes, mas vale lembrar. A fé cristã, ela não é apenas teológica, doutrinária, histórica, relacional. A fé cristã tem uma marca incomparável. Ela é sobrenatural. O ponto de partida da fé cristã começa em um judeu, nascido de uma virgem, que não pecou, que veio do céu, que morreu, ressuscitou, fez vários milagres e nos convidou para o seguirmos. O que tem de lógico nisso? O que tem de doutrinário nisso? O que tem de humano nisso? As outras religiões podem oferecer essas alavancas que a gente imagina que são estruturais, mas a maior marca, a marca diferencial da fé cristã é o sobrenatural. Em 2019, onde você já consegue ver o sobrenatural na sua vida? Você consegue ver o sobrenatural no seu casamento? Você consegue ver o sobrenatural nas suas finanças? Na sua profissão, na sua caminhada e na sua santificação, no seu ministério, nas suas amizades? Você consegue ver o sobrenatural na sua vida já em 2019? Eu te digo, o sobrenatural está à disposição para todos que querem se arrepender, reconhecer e recomeçar. O sobrenatural está disponível para Felipe, Samuel, Karina, Mateus, Bruno, Thaís, Flávio, Luciane, está disponível também para os mais desesperados, para alguém que está, quem sabe, encarcerado, perdido lá fora, quem sabe alcoolizado, drogado, para aqueles que ainda não se arrependeram. O sobrenatural está disponível para os improváveis. O sobrenatural está disponível. É chocante, não? O sobrenatural é um convite não apenas para os santos, mas para os que precisam se arrepender e recomeçar. Enquanto a gente não colocar o sobrenatural como prioridade e uma iniciativa de Deus que está convidando os prováveis e os improváveis, não vai adiantar nada. E Jesus dizia, olha o que está acontecendo. Tem gente que se converteu agora e está passando na frente dos que eram convertidos há mais tempo. E a gente precisa estar atento para isso. Dizer uma coisa, tempo de conversão não garante nada quanto à experiência com o sobrenatural. Até porque tem gente que fala, ah, o fulano de tal está no primeiro amor, por isso ele está empolgadinho assim. O primeiro amor não é algo cronológico, é algo prioritário. Quem é crente há 100 anos precisa estar no primeiro amor. Porque se não viver no primeiro amor, em qual você vai viver? Vai ter amantes espirituais? Na verdade, essa foi a grande queixa de Deus com Israel, não é verdade? Primeiro amor não tem a ver com os primeiros anos de convertido. Primeiro amor tem a ver com uma prioridade que, se retirada, tudo está, então, suscetível a cair. O primeiro amor, ele é a peça essencial, é o alicerce da estrutura. Você já entrou no estacionamento subsolo aqui em São Paulo? Talvez seu prédio tenha isso, não é verdade? Se você derrubar as colunas do seu estacionamento subsolo, o que vai acontecer? Por favor, não faça isso, tá? O que vai acontecer? O prédio todo vai ser abalado. O primeiro amor é isso, é o alicerce, é a estrutura, é de onde nunca deveríamos ter saído. Em Apocalipse, Jesus falando às 7 igrejas, lembra o quê? Voltem para o primeiro amor. Também, crescer em nível de influência. Disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Vivemos hoje, quem sabe o auge, quem sabe a égide da influência digital. Se você hoje quer ter mais sucesso nos seus negócios, no seu ministério, em tudo que você faz, você precisa de mais influência digital, porque é onde as pessoas estão. Só que você não pode apenas ser um digital influencer, você precisa ser um spiritual influencer. Antes de ser um influenciador digital, você precisa ser um influenciador espiritual. Porque se a gente não influencia em algum meio, a gente é facilmente influenciado. Lembra que eu falei? Conectar-se com Deus, desconectar-se do mundo. E se desconectar do mundo, não é sair do mundo, mas é o mundo sair de você. Por isso a gente precisa estar apto a conseguir passar em ambientes em que as pessoas vão estar falando palavrão, em que as pessoas vão estar vivendo uma vida totalmente diferente da proposta de Deus. Só que a gente não vai ser influenciado, a gente vai influenciar. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Se você jogar sal em uma sopa, que ganha o gosto do quê? O sal fica com gosto de sopa ou a sopa fica com gosto de sal? Está entendendo? O sal é essa propriedade que ele transforma onde ele é jogado. Mas já viu o sal mudar de sabor? Não tem como. O sal, ele é um agente que transforma onde ele chega. E essa transformação pode ser na chegada ou pode demorar um pouco mais. Quando você vai temperar alguma coisa para comer, pode ser que você tenha que deixar aquilo curtindo no tempero um tempo, não é verdade? Eu fiz uma estratégia uma vez, quando eu era trainee de uma empresa aqui em São Paulo. Eu cheguei, tipo, de voador, evangelizando todo mundo desde o primeiro dia. As pessoas pensaram, é um louco, um ativista religioso evangélico. E aí eu pensei numa outra estratégia, eu mudei de área 4 vezes, era a proposta do programa. Falei, na próxima área, eu não vou chegar evangelizando desde o primeiro dia. Eu vou chegar conquistando a confiança das pessoas, o respeito delas, fazendo um bom trabalho. No que elas souberem quem eu sou, aí eu vou dizer quem Jesus é. Então, cada ambiente é um ambiente. No metrô, você não vai ter tempo de ser conhecido pelas pessoas. Você vai ter que ser ali uma granada de evangelismo. Uma vez a gente saindo daqui, saímos evangelizando no metrô, o povo olhando com a cara de maluco, assim. e depois falando, eu precisava ouvir isso, obrigado. Mas outros ambientes, você vai construir relacionamentos, você vai caminhando com a pessoa, você vai encontrando assuntos de convergência, e aí você vai trazer a influência de Deus para a vida dela. Também o poder transformador do perdão. O poder transformador do perdão. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Os irmãos de José, que anteriormente o odiavam, o traíram, o lançaram em um buraco e o venderam como escravo, foram os maiores beneficiados do lugar que José conquistou. E a gente tem que se decidir. Se a gente pensar que vai conquistar para humilhar as pessoas que nos atrapalharam, já estamos mostrando que não merecemos, não estamos dispostos a conquistar. Mas se o seu lugar de conquista for bênção até para quem te injustiçou, você está acessando o seu lugar de conquista. Imagina José falar assim, eu vou entrar no Egito, não quero saber nunca mais dos meus irmãos. Provavelmente ele não iria crescer. Mas por estar disposto a abençoar aqueles que o atrapalharam, ele viveu algo transformador e a gente não pode perder de vista o perdão. Eu diria, conquista sem perdão é perdição. As pessoas não dizem que quer conhecer alguém, dar dinheiro, poder ou status, não é verdade? Só que se você tiver uma cultura de perdão no seu coração, você vai poder crescer sem se perder. Por isso, conquista com capacidade de perdoar. Porque no caminho para conquistarmos, seremos injustiçados, seremos desamparados, seremos apunhalados. E o que a gente vai fazer? A gente vai parar por causa disso? O poder transformador do perdão. Construir um legado profético. Construir um legado profético. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, isso já no fim da sua vida, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus inteiro vier em favor de você, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos. E depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Bom, esses são princípios que dão base sobre a vida dele. E na vida, mostraremos o nosso valor pelas decisões difíceis. Conquistas têm a ver com decisões difíceis. Liderança tem a ver com tomar decisões difíceis. Amadurecimento tem a ver com tomar decisões difíceis. As grandes chaves na vida têm a ver com como reagimos com decisões difíceis, decisões impopulares, decisões que gerarão ainda mais trabalho. É melhor uma decisão que gera trabalho do que não decidir e ter que fazer retrabalho. Há quem diga, é melhor ficar vermelho por alguns minutos do que amarelo para o resto da vida. Entendeu? É você encarar a situação, como a galera fala, face the hard facts. Encare os fatos difíceis. Para de tentar anestesiar o grau de desafio que você tem. Se um desafio bateu na sua porta, eu tenho uma certeza sobre isso. Você é maior do que ele. Nenhum desafio bateria na sua porta sendo maior do que você. Por isso, em Deus, você é mais do que vencedor. Então, estamos falando aqui sobre excelência, qualidade do excelente, um grau elevado de bondade, superioridade, outros enquadrariam como perfeição, uma forma de tratamento destinada a pessoas de cargos altos e de nobreza. O excelente é o muitíssimo bom, o perfeito, o distinto, o contrário de péssimo. Eu te digo, na vida a gente não pode se contentar só com o bom, porque o bom é inimigo do excelente. O bom é um preparo, o excelente é um alvo. Se você parar no que está bom, puxa, é muito pouco. Você precisa alcançar ainda mais. Você precisa melhorar aquilo que está na sua mão, na sua responsabilidade, no seu campo de visão. Persistência é mãe gêmea da excelência. Uma é mãe da qualidade e a outra é mãe do tempo. O tempo é mãe da persistência e a qualidade é mãe da excelência. E na vida a gente precisa fazer uma substituição de princípios. Existe um defeito chamado perfeccionismo. Perfeccionismo não é qualidade, não é algo para você citar na hora da pergunta sobre seus defeitos numa entrevista de trabalho. Qual que é o seu defeito? Ser perfeccionista. Então, por favor, a porta está ali, se aperfeiçoar o mundo lá fora. Perfeccionista é um defeito. Excelência é uma qualidade. O perfeccionista, uma vez curado, liberto, se torna excelente. Posso fazer um paralelo entre os dois? O perfeccionista, quando vê um erro, fala como se nunca mais fosse ter a chance de fazer melhor. Ah, olha o jeito que ficou. Ah, não deu. O perfeccionista é fatalista, dramático. O excelente, ele vê uma coisa que não ficou boa, sabe o que ele está pensando? Na próxima oportunidade. Puxa, nessa aqui, realmente com a vergonha. Mas, espera aí na próxima. A gente vai voltar, a gente vai fazer a diferença. Como o poeta dizia, logo nós vamos arrebentar no mundão. Espera que a gente vai vir num novo nível e a gente vai influenciar esse mundo. Então, o excelente, ele usa a situação de fracasso como matéria-prima para construir uma nova situação. O pessimista age como se o mundo tivesse acabado. O excelente vive na perspectiva de um mundo eterno. Haverão outras oportunidades e vamos causá-las o quanto antes. Eu conto aqui sempre uma história. O pastor Denis Silk, que escreveu o livro A Cultura da Honra, ele foi pedido pelo pastor Bill Johnson para pregar lá na igreja Bethel. E ele foi pregar, o Bill estava em férias, houve uma viagem com compromisso, e ele usou uma cena do filme Matrix, mas na correria ele não revisou aquela cena. E no meio da pregação ele pediu a cena do Matrix e tinha um palavrão grotesco na cena. A igreja ficou assim, com a cara tipo de cinema 4D. Pessoas se levantaram, taparam o ouvido das crianças e saíram. O culto terminou ali como uma visita ao dentista sem anestesia. E ali ele pensou, puxa, nunca mais vou ter oportunidade de pregar. Puxa vida, já desceu o coração arrependido, querendo voltar no tempo. Semana começou, o Bill voltou de viagem, ninguém o procurou na segunda, na terça, na quarta. De quinta para sexta, ele está passando no corredor, o Bill está passando também. Oi, oi, oi. No que eles passam pelo outro, o Bill olha para trás, Danny, ele fala, pronto, é agora que eu vou morrer. Ele fala, olha, surgiu um negócio, eu vou ter que viajar de novo nesse domingo. E eu queria pedir para você pregar outra vez. E aquilo que aconteceu, a gente vai deixar para trás com essa oportunidade que você vai ter de pregar nesse domingo agora. Aí o Danny, tipo um tiro de raspão, se preparou. Domingo seguinte, as pessoas, quem sabe, esperavam nem ver o Danny na igreja, ver ele enfocado em praça pública, né? Como a religião ofereceria. Estava lá o Danny pregando outra vez. Pregou direitinho, não usou vídeo sem revisar e apagou aquela memória de seu erro. Está entendendo? Tem situações da vida que a gente fala, ah, essa é minha fraqueza, essa é minha tentação. Jesus, ele coloca algumas situações que a gente é vulnerável diante da nossa porta para que a gente resolva logo. Ah, Judas era ladrão, por que ele cuidava do dinheiro? Porque Jesus deu mole? Não. Jesus, ao chamar Judas para cuidar do dinheiro, ele estava dizendo nas entrelinhas, cara, estou te colocando logo na área do dinheiro para você resolver isso no seu coração. Oportunidade não faltou. Então, encare você dificuldade com ira, sexualidade, compulsão financeira. Não estranhe se as tentações parecerem estar muito imediatas. Deus permite a gente encarar essas situações para a gente resolver logo. Existem as tentações do solteiro, do que está namorando, do que está noivo, do que está casado. Existe a tentação de quem está no cheque especial. Existe a tentação com quem está com dólar aparecendo para fora do bolso. Tem tentação para todos os níveis. Você precisa entender que se ela bateu na sua porta, é para resolver logo. Porque isso pode te derrubar e ser o maior veneno contra você amanhã. Vince Lombardi disse, a excelência pode ser obtida se você se importa mais do que os outros julgam ser necessário, se arrisca mais do que os outros julgam ser seguro, sonha mais do que os outros julgam ser prático, e espera mais do que os outros julgam ser possível. Então, um dos valores da igreja da cidade, a declaração de valores da nossa igreja, é essa aqui. Somos uma igreja que crê e vive a palavra de Deus em amor, incluindo pessoas na família do céu e trazendo sobrenatural à terra em todas as áreas do viver, de modo contextualizado, excelente e transparente. A declaração de valores da nossa igreja tem a excelência ali no meio. Porque a excelência na nossa vida, na nossa igreja, não é um momento aleatório. Não é um fortúnio da caminhada. A excelência é algo que a gente está buscando. A gente não está esperando a excelência esbarrar na gente. A gente está construindo oportunidades para a excelência. A gente busca a excelência, a gente a persegue. E não é algo que talvez vai acontecer, talvez sim, talvez não. É tipo a chuva que cai, dá para ter previsão, mas não dá para saber quando acontece ao certo. Não. A excelência é algo que a gente precisa ir atrás. Se a gente não bater na porta da excelência, ela não baterá na nossa porta. Não baterá. Então conquiste, por meio da excelência, como José. Tenha as seguintes atitudes. Primeiro, potencialize seu destino. Potencializar, aumentar as possibilidades, expandir os horizontes, ultrapassar o que seria humanamente imaginado. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Você precisa ir atrás do seu futuro, porque senão, quando ele se manifestar como presente, você não terá se preparado para ele ser o melhor possível. O hoje, ontem foi um futuro, mas quanto antes eu enxergo o futuro, melhor eu posso me preparar. Por exemplo, se eu disser que você vai ser padrinho ou madrinha de casamento hoje às 15h, como é que você vai se preparar? Como é que você vai alugar uma roupa? Como é que você vai passar a roupa que você quer vestir? Como você vai dar aquele ajuste para caber depois de uma temporada de ceia de Natal, ceia de Ano Novo, ceia para tudo, não é verdade? Quanto mais você se antecipa, melhor você pode se preparar para chegar em alto nível. Aqui na igreja a gente fala: quem se adianta, governa. Quem não se adianta, é governado. Se você não planejar a sua vida, provavelmente você vai estar dentro do plano de outras pessoas. Talvez você não seja incluído em muita coisa por causa disso. Então potencialize o seu destino. Ainda que o dia de hoje estivesse difícil, José conhecia o seu futuro. E eu preciso te dizer isso: se o seu dia está te cansando, é porque você não cansou o seu dia. Se a sua semana foi cansativa, é porque você não cansou sua semana. Se o início do ano está cansativo, é porque você não cansou o início do ano. Por isso você precisa acordar, não só por causa do despertador, mas por causa do seu propósito, por causa da alegria de Deus que está em você. E você precisa dar cansaço naquilo que está tentando te cansar. Se você cansar aquilo que tenta te cansar, você não ficará cansado. Potencialize seu destino, aumente suas possibilidades. Enxergue o seu futuro, se apaixone por ele e corra para lá. O seu potencial estará na sua identidade. Você precisa saber quem você é e para onde você está indo. Segundo, supere seus traumas e limitações. Todos que alcançam lugares altos tiveram traumas e limitações. Alcançar um lugar de conquista não é por causa da ausência de traumas, muito menos pela ausência de superações. Mas é o que fazer e como reagir na presença de traumas e de superações. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A gente sabe que basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus falou isso. Mas tem algo ainda maior sobre isso, uma continuação para essa verdade. Deus pode transformar o mal de ontem para bem hoje. A pedrada que te deram pode ser usada para construir os seus castelos. O limão que te deram pode virar limonada, pode virar um business de limonada, pode virar uma marca de suco de limão, tudo por causa de uma limonada. Então, não se assuste pelos ataques que fazem contra você. Você não pode se assustar com os ataques que a vida te dá. Você precisa interpretar os ataques que a vida te dá. Olha, só que a gente aterriza em coisas que mudam o nosso dia a dia. Se eu me assustar com os ataques, me chatear com os ataques, independente da reação negativa quanto a eles, só vai resultar em uma coisa: paralisia. Só que eu não posso viver paralisado. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor caminham, não se cansam, correm, não se fadigam, voam alto como águias, sempre têm suas forças renovadas. Nada disso tem a ver com paralisia. Agora, se eu interpretar os ataques que a vida me dá, eu conseguirei voar mais alto. Uma das explicações para um avião ganhar altura na sua decolagem é a sua aerodinâmica interpretar o vento contrário de forma que ele vire o seu flap e suba. O vento contrário não impede o avião de voar. O vento contrário ajuda o avião a subir. Por isso, os ataques que você recebe não são para tristeza, depressão nem paralisia. Os ataques que você recebe são para você interpretar e voar mais alto em nome de Jesus. Você precisa interpretar e falar assim: por que eu sou tão atacado nessa área? Talvez eu tenha algo muito bom a oferecer nessa área. As áreas que você mais é atacado ou atacada são as áreas em que você tem mais força, tem mais convergência, tem mais contribuição. Suspeite dos ataques que você recebe. Por que atacam tanto minha paciência? É porque você é um emissário da paciência na Terra. Entendeu? Outros morreriam no coração se encarassem o que você encara. Você precisa abraçar isso e não correr disso. Interpretar de forma que você ganhe altura para voar mais alto. Terceiro, transforme cenários em realidades. Os transformados transformam. Por isso você precisa ter um testemunho constante do que está mudando para melhor na sua vida. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Na vida a gente vai passar por lugares que estão incompletos e a gente vai interagir com pessoas que estão incompletas, porque nós somos agentes de transformação. Deus, quando mandou o povo de Israel conquistar a terra tinha gigantes, eles passaram um deserto para entrar numa terra que era prometido leite e mel. Tinham uvas grandes, tinham grandes coisas prontas, mas outras precisariam ser conquistadas, transformadas. No Antigo Testamento, a gente percebe Deus tirando o povo do deserto. Isso é uma verdade. Deus atuou em muito na história da humanidade, tirando pessoas do deserto. Não só geográfico, mas circunstancial também. Só que havia uma promessa que já dizia que Deus ainda faria algo novo. Ele faria brotar um rio no deserto. O seu melhor, quem sabe hoje, não é ser retirado do deserto, mas é transformar o deserto num lugar habitável. Eu não estou falando aqui do deserto como um lugar de punição, um lugar de teimosia. Esse é o deserto, versão A. Agora, a segunda interpretação de deserto que precisamos ter é: eu melhoro os ambientes por onde eu passo. Tem gente aqui que, se tomar uma atitude nova no trabalho, nem precisará mudar de trabalho. Tem gente aqui que, se tomar uma atitude melhor com a sua carteira de clientes, com a sua interação empresa para empresa, nem precisará mudar. Tem gente aqui que, se decidir apreciar o que há de bom em São Paulo, vai parar de pensar em mudar de cidade. Porque de nada adianta mudar de lugar se não mudar de atitude. Se eu mudo de lugar sem mudar de atitude, a atitude me persegue. Vem junto comigo, como um cavalo de Troia dentro do caminhão de mudança. Já pensou nisso? Você sai de uma casa por causa do mofo. e o mofo está nos móveis, e você encaixa aquilo, em 2 meses tem mofo de novo. Qual que é o segredo? Transformar o ambiente. Vai brotar um rio no deserto. Eu tenho a grande expectativa de ver isso no Brasil. Eu tenho 12 familiares que são cidadãos americanos. Todo mundo me pergunta, por que você não vai morar nos Estados Unidos? Eu respondo, porque eu ainda tenho uma missão no Brasil. Deus não me falou nada sobre ir para os Estados Unidos. O que eu vou lá? Vou atrás do Trump? Vou atrás de dólar? Fast food? Estátua da Liberdade? A palavra atual é prestar aqui. Embora que aqui pareça um deserto e algumas coisas, a gente vai começar a ver um riacho brotar aqui. Amém. Eu não vou procurar um riacho em outro país, eu veria um riacho no meu país. Eu aprendi essa frase com um refugiado sírio. Ele disse, eu não quero ir para um país melhor, eu quero que o meu país se torne melhor. Meu maior desejo não é ir para a Europa, meu maior desejo não é refugiar para a Ásia, não. Meu maior desejo é que o nosso país pare de ter guerra, essa é a fala dele. Por isso você tem que pensar muito bem. Será que você está tentando sair de um deserto? Veja bem, você está em santidade, você está caminhando com Deus, você está reparando seus relacionamentos, você está aplicando vários princípios espirituais que abrem portas. E você se pergunta, por que eu ainda não saí do deserto? Ah, nessa manhã você encontrou uma resposta. Porque a sua esperança não é sair do deserto. A esperança do deserto é você mudar aquele lugar. O deserto está olhando para você e falando, por favor, melhore este ambiente. Na vida a gente precisa interpretar a diferença do amor de Deus e do favor de Deus. Duas coisas totalmente distintas. O amor de Deus não falha, é para todos, e nada que você fará irá aumentar o favor de Deus sobre você. Nada que você fizer irá aumentar o favor de Deus, o amor de Deus sobre você. O amor de Deus é algo que João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Se a gente servir, Deus não vai nos amar mais. É a gente que vai amar mais a Deus e ao próximo. O amor de Deus é intacto, imutável, ele é incomparável sobre nós. Ágape. Agora, o favor de Deus é diferente. O favor de Deus precisa ser buscado, aprendido, é uma modomia, pode ser multiplicado. Às vezes na vida as coisas não dão resultado. E a gente fica pensando, será que Deus me ama mesmo? Acho que o amor de Deus está oscilando. Porque eu não saio das dívidas. Porque eu não consigo pagar as contas. Porque eu não consigo quitar o que eu estou devendo. Não. O amor de Deus não muda. Só que o amor de Deus não serve para você resolver situações financeiras, econômicas, profissionais. Esse é o favor de Deus. E o favor de Deus você recebe em pequenas porções para ir multiplicando aquilo, fazendo boa mordomia e ver aquilo aumentar sobre você. Em 2019, o amor de Deus não vai aumentar sobre você, porque ele é impossível de ser aumentado. Mas o favor de Deus precisa e vai ser aumentado sobre a sua vida. Esse vai ser aumentado. Quando você aprende a distinção de amor e favor, ufa, que alívio. Eu sou amado. Mesmo depois de perder de 10-0, eu sou amado. Agora, deixa eu buscar mais favor para não ficar levando 7-1. Entendeu? Virar o jogo. O amor diz, antes de entrar no jogo, você já é amado. Se você perder no jogo, você é amado. O favor diz, você pode aprender mais, interagir mais e virar o jogo. O amor é para entrar no jogo, o favor é para virar o jogo. Pronto. Fica mais fácil a gente lembrar. Transforme cenários e realidades. 4. Fuja dos atalhos e seduções do diabo. Fuja dos atalhos e seduções do diabo. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. A Bíblia dá duas ações para a gente ter com a tentação, o pecado e com o diabo. A Bíblia diz, resistam ao diabo e ele fugirá. E a Bíblia diz, fuja do pecado, fuja da tentação. Um grande erro acontece quando a gente inverte essas duas atitudes. Tem gente que foge do diabo e quer resistir ao pecado. Não, pecado, não, por favor, pecado, não, pecou. Pecado é para fugir, o diabo é para resistir. Quem foge do pecado, resiste ao diabo. Agora, quem foge do diabo, fica tentando brincar de resistir ao pecado e acaba pecando. O auge da vida cristã não é não pecar. Não é esse o auge. Esse é o princípio. O auge da vida cristã não é sobre não pecar, mas é sobre fazer boas obras por causa do amor de Deus e da salvação que Ele já nos deu. Seu testemunho não é quem você era. Seu testemunho é quem você está se tornando. Pastor, eu traficava, cheirava, matava, fuzilava, esganava e me converti, batizei, glória a Deus, estou aqui. Então, você não é um crente. Você é um pré-defunto, talvez. Você está esperando a morte chegar. Porque o que eu deixei para trás é importante. Mas o que eu comecei a fazer a partir daqui? A gente mora em São Paulo, de alguém que era Saulo e virou Paulo. Você tentar lembrar as coisas que Saulo fazia, era dar voador em crente e perseguir quem acreditava em Jesus. E quais coisas ele fez? Puxa, ele treinou Timóteo, Tito, ele plantou igrejas na Ásia, ele influenciou o que hoje é muita coisa na Europa. Mas tanta coisa boa ele fez! Porque, embora ele tivesse um passado terrível, o que Jesus fez na vida dele é muito maior. Quem sabe um dos grandes conflitos da igreja brasileira, basta tentar parar de pecar, batizar meu cabeção num batistério, e está tudo bem. Não, é agora que começou. Nosso batistério se chama Nova Vida, Vida Nova, por quê? É agora que começou. Vai começar a desenvolver várias coisas. Fuja dos atalhos e seduções do diabo. O brasileiro tem uma expressão, né? Olha, isso aqui está do jeito que o diabo gosta. Que é isso, cara? Meu Deus, você conhece o gosto do diabo desse jeito? Olha que coisa, as pessoas fora da igreja conhecem o jeito que o diabo gosta. Qual que é o nosso desafio? Para que conheçamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha, isso aqui está do jeito que Deus gosta. Será que a gente consegue afirmar isso? Ó, minha adoração hoje está do jeito que Deus gosta. Puxa, meu casamento está do jeito que Deus gosta. Olha, a minha forma de lidar com os impostos está do jeito que Deus gosta. Não, vem aí tomar uma com a gente, está geladinha, do jeito que o diabo gosta. Então deixa ele tomar, porque se é do jeito que ele gosta, eu estou fora. Preciso buscar o que Deus gosta. O brasileiro pagão sabe direitinho o que o diabo gosta. Só que o brasileiro cristão às vezes não sabe direitinho o que Deus gosta. E aí, parece que a publicidade em favor do pecado, da tentação, da cultura Moulin Rouge e imoral é maior. A gente precisa ser sal e luz para isso também. A gente precisa fugir dos atalhos e seduções e a gente precisa brilhar a nossa luz com as escolhas no padrão de Deus. Você não é um fugitivo do diabo, você foi encontrado por Deus para encontrar outros. Use bem suas conexões relacionais. Use bem suas conexões relacionais. Certa vez o faraó ficou irado com seus dois servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Relacionamentos ou vão nos tornar melhores ou piores. E é interessante que José, ele trabalhava para Potifar, o capitão da guarda, e havia uma prisão no andar de baixo. Ele trabalhava no andar de cima, e ele foi rebaixado para a segunda divisão. Ele foi colocado numa área que para ele seria uma vergonha, ele sabia o que tinha lá, e ele foi colocado lá. Imagina para José estar lá embaixo, preso, em um complexo em que ele trabalhava lá em cima. Sabe, às vezes na vida a angústia não vem de não ter conquistado algo. A angústia vem de ter alcançado algo e perder aquilo. É você ficar se lembrando da estabilidade que você tinha no emprego antes da crise. É você ficar lembrando de quando sua barriga era trincada e não é mais. Trinca de novo. Uma resolução para você em 2019. Trinque a sua barriga. José tinha a barriga trincada, provavelmente. É um princípio desse dia. Tá bom? Está saindo daqui com a bênção de trincar sua barriga em nome de Jesus. Você fica se lembrando da época que a igreja tinha bancos de madeira, da época que tinha outro pastor na igreja, da época que São Paulo era a terra da garoa. Agora São Paulo é a terra do sol queimando, então vai para a piscina e não reclama. Já teve a época da garoa, agora tem a época do raio UVA, UVB e usa protetor solar. Você pudeste resumir algo, use protetor solar. Você já viu esse vídeo antes, quando a internet chegou. Use bem suas conexões relacionais. Quando você abre uma porta, não é só você que está passando lá dentro. Às vezes é mais difícil para você abrir uma porta, entrar num emprego, fechar com um cliente, resolver uma situação, porque não é só você que está passando por ali. E a história de José é isso na prática, purinho. José entrou no Egito como? Sozinho. Quando houve fome em toda aquela região, o que ele fez? Trouxe seus irmãos, seus pais, não é? Ali ele morreu. E o povo hebreu ficou no Egito. E dali nasceram as próximas gerações, de onde veio Moisés, que liderou o povo para sair do Egito. O Egito foi uma incubadora para o povo de Deus, enquanto havia fome na terra. Era a solução para aquele tempo. Então José entrou sozinho no Egito. Quando Moisés saiu, quantos saíram com ele? Milhões. Você não está passando... Eu não preciso conhecer a sua história para dizer isso. Eu quero conhecer a sua história, a gente vai se esbarrar aí, eu vou ouvir melhor, mas eu já posso te adiantar uma coisa. Você não está passando sozinho pelo que você está passando. Há pessoas para te amparar hoje e há pessoas que colherão amanhã. Enquanto você ficar, ó céus, ó terra, ó vida, ó azar, você vai ficar achando que você está passando sozinho. Você não está. Tem gente orando por você hoje, e você será a resposta de oração para pessoas amanhã. O seu problema de hoje resolvido é plataforma para a resposta de oração de alguém amanhã. Alguém está orando, puxa, sabe quando você tem um problema e pesquisa na internet? Uma vez alguém está me procurando, puxa, eu vou mudar para um apartamento de um banheiro só, dá para construir um banheiro sem quebrar o chão num quarto? Aí eu, no Google, como construir banheiro sem quebrar o chão? Eu achei um produto que faz com que a pessoa faça algo suspenso ali, moderno, chique. Essa é a beleza de passarmos por algo para poder ajudar outros. Essa é a beleza de Jesus, o sumo sacerdote que precisávamos, que sabe as dores que passamos. E com certeza, a sua luta hoje, ou já foi vencida por alguém para te ajudar, ou Deus vai te dar forças para você ajudar outros em nome de Jesus. Começa a andar com gente que está em outro ritmo. Você quer perder peso? Anda com gente que quer perder peso. Você quer mudar de profissão, quer empreender, quer aprender a investir? Você precisa andar com quem está fazendo isso. Se você quer derrubar gigantes, você precisa andar com vencedores de gigantes. Sexto e penúltimo, zele pela organização e a estética. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa. Ele confiou tudo o que possuía. Interessante, né? José trabalhava para Potifar. Para alguém que chegou lá como escravo, trabalhar para o segundo homem mais influente do Egito estava de ótimo tamanho. De repente, a situação dá um twist. E ele é acusado falsamente e vira prisioneiro onde era seu trabalho. Ele pensa, puxa, eu estava chegando lá, parece que o sonho que eu tive estava se cumprindo. Só que Deus usou isso para lá da prisão, José ser não apenas mais o auxiliar de Potifar, ser o auxiliar do faraó. Às vezes na vida a gente precisa dar um passo para trás para dar mil para frente. Cada passo na direção errada é um passo para trás que você vai ter que dar amanhã. E aí você vai fazendo a contabilidade. Quantos passos para trás você vai ter que dar? Agora, quando você está na decisão, na direção certa, ainda que você dê um passo para trás, você sabe que Deus vai provocar aceleração na sua vida. A Bíblia diz que Deus está acima do tempo. Se algo na sua vida demorou para acontecer, quando Deus interferir, terminar o período didático e você tomar a atitude que é necessária, Ele vai se ocupar de acelerar o tempo. Quantos testemunhos você ouve da pessoa, puxa, eu estou crescendo muito rápido, estou multiplicando muito rápido, estou prosperando. Por que da aceleração nas nossas vidas? Ninguém para explicar. A aceleração nas nossas vidas é um cuidado de Deus para mostrar que você nunca vai viver com senso de tempo perdido. Abraão, chamado para ter um filho da promessa, e aos 100 anos isso se concretizou. mas Deus cuida da aceleração para mostrar que o tempo não te passou para trás, você venceu o tempo. Zele pela organização e a estética. José cuidava dos mínimos detalhes. Simplesmente por isso aqui. Vou falar uma coisa sobre isso. Os pequenos detalhes compõem a grande diferença. Pastor, qual que é a grande diferença da Igreja Cidade? Qual que é a grande diferença do Google? Qual que é a grande diferença da Amazon? Provavelmente, pequenos detalhes juntos. O problema é que a gente olha para um pequeno detalhe de forma granular, isolada. Isso aqui é um pequeno detalhe. Deixa para lá, vamos preocupar com o que é grande. Os pequenos detalhes formam a grande diferença. É você olhar para aquela reforma na sua casa, que está desde a época do início do Plano Real, e falar assim, a gente vai ter que terminar esse negócio. Isso aqui não está roots, não. A gente precisa fazer essa laje aqui. Eu preciso dar um jeito nesse chuveiro endemoniado aqui. Eu preciso resolver. Essa goteira aqui não está legal. Você precisa ser bom de acabativa. Deixa eu dizer uma coisa. José era um sonhador inocente e um realizador excelente. José não era um mané que ficava sonhando. Ele era um sonhador inocente e um realizador excelente. Quem sabe você está só na parte do sonhador inocente, quer sonhar mesmo, sem limitações, sem o peso do passado. Há uma solução para os sonhadores inocentes, ser um realizador excelente. E se a pessoa for um realizador excelente, sem ser sonhador, ela vai ajudar com os sonhos dos outros. E não tem nada de errado nisso, sabia? Tem gente que nunca teve a ideia de abrir a própria empresa, mas é um ótimo executivo para lidar com a visão de um outro fundador, não tem problema. Você precisa ser um sonhador inocente e um realizador excelente em nome de Jesus. Sétimo e último, inspire sua próxima geração. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José, ele entendeu que a vingança não vem dele, a vingança vem do Senhor. A vingança no padrão humano é fazer um mal igual ou maior para a pessoa que me fez mal. A vingança de Deus, um Deus santo, é estabelecer o plano dele para aqueles que tentaram ir contra o plano dele. Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, eu tenho certeza que os inimigos de Deus estavam cascando o bico. Os que o crucificaram, ah lá, salva-te a ti mesmo, salvou tantos, desce daí. Deus, a vingança de Deus é diferente do nosso padrão. Talvez a Bíblia use a palavra vingança só para aproximar um pouquinho a nossa compreensão. Mas a vingança de Deus é estabelecer o céu na terra, é fazer o plano dele dar certo, é fazer com os que humilharam agora testemunhem o que Deus está fazendo por você. O salmista entendeu isso dizendo, prepara-me um banquete, uma mesa, na presença dos meus inimigos. Mata os meus inimigos? Não. Dá um pedala nos meus inimigos? Não. Mas ele me prepara uma mesa na presença daqueles que humilharam e tentaram me subtrair. Por isso, José tem lições de excelência, protagonismo, perdão. Sonhar sim, mas realizar também.